Olá a todos e sejam bem-vindos ao podcast de motores. É a semana de corridas, é a semana de Fórmula E e estamos aqui mais uma vez reunidos para antever o que será mais um E-Prix, neste caso o E-Prix do Mónaco. Começo já pelo Miguel Roriz, porque esta prova é muito especial para nós portugueses, porque o ano passado o nosso António Félix da Costa, conseguiu uma vitória no Mónaco e, visto que este não tem sido o ano do piloto português, achas que vai ser no Mónaco, Miguel, que finalmente António Félix da Costa se vai conseguir redimir?
Olá, Beatriz, olá a todos. Sim, vamos acreditar que sim. A época passada também não estava a ser especialmente feliz e ele no Mónaco conseguiu fazer uma extraordinária corrida. Foi a melhor corrida dele do ano e foi uma corrida verdadeiramente espetacular. Teve uma batalha muito grande com o Robin Friends e com o Mitch Evans, que concluiu com a melhor ultrapassagem do campeonato na última volta na chicane do Porto e, portanto, vamos acreditar que sim, que esta pode ser a oportunidade. A DS já mostrou que o carro está relativamente competitivo, é verdade que não dá ainda para grandes coisas, mas Jean-Henrique Verne está na discussão do título nesta altura. E por isso, mais uma razão para o António precisar rapidamente de um grande resultado para não chegarmos àquela situação, e já falámos disso algumas vezes este ano e nas outras corridas anteriores. Ainda não estamos, se calhar, na fase de uma equipa ter que optar por um piloto em detrimento do outro. Ainda, mas se as coisas continuarem assim, com o Jeve na frente do campeonato, mesmo sem vencer, e o António tão para trás, se calhar a equipa vai acabar por ter que tomar essa decisão que nós não gostaríamos, e por isso acho que é a altura de ele conseguir tirar um coelho da cartola e fazer um grande resultado.
Vamos ver se assim será. Henrique, és do Miguel, ou acho que o Mónaco pode ser a etapa de outros pilotos e de outras equipas? Temos, por exemplo, a Jaguar, que vem com uma motivação extra, depois de ter feito uma jornada incrível na última jornada dupla, que temos em Roma, para a etapa do António, ou outros nomes surgirão?
Olá novamente. O António tem tudo para fazer uma boa. Ele fez um excelente resultado e, como disse o Miguel, uma excelente corrida. Aquela ultrapassagem foi, de facto, fantástica. E, curiosamente, foi ultrapassagem ao piloto que limpou, digamos assim, as ruas de Roma. Agora, este ano, garantidamente, vai ser diferente. Vai ser uma corrida diferente, uma corrida diferente. A verdade é que, de facto, a Jaguar está ou mostrou que deu um passo bastante, bastante importante naqueles dois meses de pausa. Também Robin Friends, com a Envision, acho que também deram um grande passo. Portanto, eu acho que todos estes pilotos que estão ali na frente do campeonato podem ter todos eles uma palavra a dizer e todos eles garantidamente querem ganhar no Mónaco, porque o Mónaco, lá está, é muito recente naquilo que é a Fórmula E, mas o Mónaco é o Mónaco, não há palavras para descrever, é o Mónaco, ponto final. E acho que todos eles querem essa vitória. E depois referir, por exemplo, Jean-Henrique Verne, Robin Friends e Sol van Dorn, que são os três primeiros do campeonato nesta altura, ainda não têm nenhuma vitória, o que também não deixa de ser um pouco surpreendente, mas acho que podem querer a vitória, mas muitos deles também sabem que o campeonato é longo e é preciso marcar pontos, e se calhar um segundo lugar é que uma visita ao muro, mas acho que pode haver aqui muitos candidatos à vitória aqui no Mónaco.
Oh, Henrique, continuo contigo, porque tu já corriste no Mónaco e conheces a pista melhor do que ninguém. Quais são as principais dificuldades? É uma pista difícil? É uma pista relativamente rápida? O que é que tu achas enquanto piloto?
É assim, para aquilo que é, para aquilo que é no fundo a Fórmula E, é uma pista um pouco mais rápida que o normal. Lá está, muitos destes pilotos já lá correram com a Fórmula E, já correram também noutras categorias, portanto conhecem muito bem o Mónaco. E é um circuito sinuoso, lá está, ao estilo da Fórmula E, e também rodeado de muros, portanto não é nada de novo para estes pilotos, acho que não vai ser uma dor de cabeça acrescida para eles. Há sim, se calhar, aquela pressão de ser o Mónaco, que já referi, porque Mónaco é Mónaco, mas acho que não tem assim nada de muito especial para aquilo que estes pilotos estão habituados.
Oh, Bernardo, e como é que achas que se vão sair aqui os pilotos da, creio que ser a única equipa monegástica, que é a Rocket Venturi, que até começou muito bem a temporada? Achas que, por ser uma equipa que corre em casa, poderá ter alguma vantagem, neste caso aqui para Lucas Di Grassi e para Eduardo Mortara?
Muito honestamente, acho que não é o facto de ser uma equipa da casa que lhes vai dar a vantagem, não é? Este é muito simples, é mais uma corrida. No caso da Fórmula E, inclusive, é mais do mesmo, por assim dizer, apesar de ser um circuito icónico e ter uma diferença de altitude do ponto mais alto ao ponto mais baixo, que também com a parte elétrica e a gestão de energia e tudo, pode ter aqui mais algumas nuances, mas no fundo é mais uma corrida citadina com um pelotão fabuloso da Fórmula E, todas as equipas a quererem dar o máximo e chegar na frente. Se no caso da Rocket realmente conseguir ter um bom carro para os seus pilotos e tanto Luca de Grassi como Eduardo Mortara são completamente capazes de ganhar, acho que sim, podem ter um fim de semana à imagem daquilo que temos visto, em que a equipa é dominadora. Neste caso aqui, podem não tirar tanto proveito, porque é apenas uma corrida, ao contrário da jornada dupla como tivemos na jornada passada, em que a Jaguar fez ali duas corridas, limpou completamente e somou muitos pontos. Mas eu acho que aqui no Mónaco, porque eu estava aqui a ver umas estatísticas das corridas passadas, e apesar de terem sido dois traçados diferentes, a verdade é que ganharam os pilotos sempre que saíram da pole. Só que temos este ano aqui uma vertente diferente, que é o formato de qualificação é diferente daquele que tivemos até então. Estou curioso para saber se vai ser a qualificação que vai ter algumas peripécias e dá um piloto que chega à pole e esse piloto consegue ganhar, ou se de facto a qualificação pode gerar aqui um pole sitter diferente e termos pela primeira vez um vencedor que não saia da pole. Não temos muitos vencedores, temos Buemi, que até à data não tem demonstrado assim grande capacidade para poder vencer, mas depois os outros dois, que foi a Jean-Éric Vergne e António, completamente capazes e têm carro ao nível suficientemente bom que lhes permita ter um bom fim de semana nesta corrida.
Tem carro, tem motivação, já vimos noutra etapa que, no México, que a motivação, eu creio que foi acima de tudo a motivação de Pascal Wehrlein, que fez com que ele ganhasse, porque ele queria efetivamente ter ganho essa corrida, e acho que a motivação aqui pode ter um papel muito, muito importante. Pacheco, a etapa do Mónaco é também importante, porque antes da etapa vai ser apresentado um novo carro da Fórmula E, o Generation 3. Não sei se sabes muito sobre a nova geração dos carros da Fórmula E. Já ouvimos dizer por alguns tweets marotos que andam por aí que não é um carro bonito e que os pilotos se queixam que não é um carro bonito, mas o que é que te apraz dizer sobre a evolução do carro?
Olha, a verdade é que eu não tenho nada de por aí além, ou seja, eu sei o que nós sabemos aqui, o que nós vimos no não é bem nos comunicados de imprensa da Fórmula E, mas no que saiu em termos de notícias da Fórmula E, que foi mais ou menos o que é que podia ser. A verdade é que esse carro, essa geração 3, esteve presente em Valência, nos testes para a época, e como tu disseste, e bem, alguns pilotos dizem que é feio, ou que não gostam, ou seja o que for. Esse carro esteve lá, não foi mostrado à imprensa.
Tu não viste?
Não vi, não tive a oportunidade. Estava na garagem lá atrás. Disseram-me que estava naquela garagem lá atrás, e essa garagem lá atrás estava fechada, tapada, e ninguém podia chegar lá. A verdade é que escolhem um palco excelente para colocar o Geração 3. Vão apresentá-lo no Mónaco. Vamos ver se, em princípio, teremos imagens no pós-corrida depois do Mónaco, para perceber e também para vermos, e vai ser a apresentação, assim, por assim dizer, para Portugal. Deixa-me só acrescentar que, já que falámos, o Bernardo falou na qualificação, e só relembrar que eu sou uma das pessoas que no início desta temporada dizia que ok, esta qualificação é muito bonita, vai beneficiar quem anda à frente, como o Miguel, como o Henrique disseram, como o Bernardo e como tu também disseste, mas que tira aquele fator de as pessoas lá atrás se calhar não vão estar tão bem. Agora, eu queria saber, então é, se alguém quiser chegar-se aqui, 12º de António Félix da Costa no campeonato, com esta qualificação, o que é que acham que ele pode fazer?
É assim, a questão agora é que, como não há aquela lógica do segundo e do terceiro grupo, ele agora estaria no segundo grupo, no modelo antigo, no segundo grupo, quase no terceiro. Mas agora ele vai estar no grupo em que vai estar Robin Frins, Mitch Evans, André Lotter, Nick De Vries, Jake Dennis, Oliver Turvey, Oliver Rowland, Oliver Askew, Alexander Sims e António Giovinazzi. Portanto, nos 12 primeiros estão sempre, e é isto que nós já falámos até em estúdios e em corrida, que a partir de agora não vão existir a possibilidade de vermos um Neo, ou por princípio um Neo ou um Dragon Penske a lutar pela pole position. Isso foi uma história que acabou. Agora, os 12 primeiros do campeonato, e podemos juntar ali o 13º, que é o Nick Cassidy, porque corre com o carro de Envision e que é um carro competitivo, e só não existem 14, porque o colega de equipa do Jake Dennis não é crível que passe a fase de grupos. Pode acontecer o Oliver Askew, porque tem o Andretti, mas ainda assim parece-me difícil consiga entrar na discussão, e porque a Mahindra também não está no patamar que eu acreditei que pudesse estar, e aí o Sims e o Roland podiam também ter uma palavra a dizer. Mas, por princípio, a partir de agora, entre os 12 primeiros, estão 6 em cada grupo, e desses 6, 4 vão se apurar e 2 vão ficar fora. Mas isso é aquilo que nós temos vindo a falar sempre, e é o novo modelo, é o que dá. Se até agora o modelo antigo permitia termos corridas um bocadinho contra a natura, ou seja, com os mais lentos até a partir na frente, isso acabou. Já se percebeu que é preciso ser consistente e competitivo sempre. E depois, entre aqueles 6, há 2 que vão ficar fora. Já aconteceu em Roma 2 vezes, já aconteceu no México e já aconteceu em Diria. Não há milagres, é ter que ser melhor, e ele já conseguiu, já provou isso, já conseguiu este ano de ser apurado mais que uma vez para a fase eliminar, agora é voltar a repetir.
Ou seja, agora eu posso dizer que não há milagres com esta, com este tipo de qualificação.
Não, mas isso nunca houve, não é?
Não é uma questão de milagres, é uma questão um bocado de boda aos pobres, que era o que havia antigamente, era o chamado boda aos pobres, que era os mais fracos podiam andar na frente. Era isso que o campeonato e que o sistema antigo permitia. Hoje em dia isso não acontece. Mesmo aquilo que tivemos o ano passado em Valência, no segundo dia, e o Henrique lembra-se bem, que foi o último grupo apurou os 6 pilotos porque a pista estava a secar, e quanto mais tempo passava, mais seca estava, e portanto os últimos 6 carros, que eram Nios e que foram os Dragon Pens, toda a gente conseguiu apurar-se, felizmente, e digo isto porque ele mereceu ao longo do resto do campeonato. Felizmente aquela foi a primeira boa corrida do Jake Dennis, porque ele ainda estava no último grupo, e a partir dali ele ganha essa segunda corrida, e a partir dali faz uma ótima temporada, que até podia ter acabado no título se não fosse um erro dele em Berlim. Mas olhando para aquilo que era o modelo antigo, isso acabou. E portanto, sim, parece-me que é trabalhar. Acho que o António, como os outros, vão ter que ser o melhor, vão estar ali nos 4 melhores. Depois a eliminar, às vezes é uma pequena fração de segundo, um pequeno erro que pode ditar a diferença. Aliás, temos visto que a melhor volta não é feita na final normalmente, é feita antes. Portanto,
há sempre ali um bocadinho mais pressão, é aquela volta que se tem e ponto final. Portanto, essa pressão está sempre lá. Obviamente que eles sabem lidar com isso, mas às vezes é fazer a volta sem erros e não fazer a volta perfeita que por vezes dá a passagem ou dá mesmo a pole position, e já vimos isso várias vezes esta temporada.
Sim, e este formato de qualificação, apesar de beneficiar os melhores, e beneficia, não tirou aquilo que uma das coisas boas.
Mas as corridas é suposto beneficiarem os melhores, os mais rápidos, claro, é suposto andarem na frente.
Mas
não é uma questão
que...
de benefício, é só uma questão de justiça, vá, se quiseres assim.
Sim, uma questão de justiça, exatamente. Ou seja, os melhores têm que ser compensados por ser os melhores e não por haver um infortúnio e de repente o último da tabela consegue ganhar uma prova. Mas falou-se de que este formato podia tirar a imprevisibilidade que a Fórmula E tinha, e era aquilo que agarrava os fãs. Mas se tu vires, todas as corridas até agora foram diferentes, tirando estas duas últimas, que tiveram o mesmo vencedor. Tu no início da época nunca dirias que as coisas estão como estão agora, até porque começámos a falar lá muito de Mercedes, já fomos à Jaguar, já fomos à Porsche,
também,
e entretanto, olha, muita água ainda vai correr, não é?
Falámos muito de António Giovinazzi e até agora zero bola, nada, nada dele. O rapaz só anda lá atrás e pronto, é o que é.
Mas também tem um Penske.
Pois, é verdade.
Pois, aí é que é mesmo caso para dizer não há milagres, horrores.
Nem a Roma.
Claro. Não, nem em Roma, nem em casa. Cá está aquela velha máxima que nem os santos da casa fazem milagres, nem isso.
É, mas estavam a falar de imprevisibilidade. Ok, que o Mitch Evans ganhou as duas corridas em Roma. Mas lá está. E nós falámos no estúdio, salvo erro, de sábado, que eu até fui perentório e disse, apostar no favorito, Mitch Evans, depois do recital que ele tinha dado sábado, curiosamente acertei, mas lá está. Na Fórmula E, podia ter corrido tudo ao contrário. Mas a verdade é que continua a ser, na minha opinião, zero imprevisível. Ou, não, isto não fez sentido. Muito imprevisível. Porque ele partiu de nono, salvo erro, para a primeira corrida. Passou toda a gente, ganhou, e no dia a seguir pensavam, ok, ele está muito rápido, vai fazer a pole, vai-se embora, mas não, ele não conseguiu fazer a pole, mas conseguiu chegar a primeira e ganhar novamente. Portanto, a imprevisibilidade acho que vai estar sempre presente na Fórmula E, porque temos esta gestão toda de corrida e por vezes uns atacam mais no início, a estratégia dos ataques modos também muda muito e já vimos que, ok, todos têm que ir lá e todos perdem aquele tempo, mas quando se vai faz muita diferença e isso é a imprevisibilidade que a Fórmula E incute nas corridas, o que eu acho que é bastante importante, mas tirou de facto a imprevisibilidade da qualificação, que eu acho que também era algo importante, porque lá está, na qualificação nós queremos ver o carro mais rápido, fazer a volta mais rápida, e por vezes não é o que acontece quando temos os carros menos competitivos na fase importante, digamos assim, que é a Super Pole.
Ah, e essa questão do ataque como que falaste é muito importante, porque nesta última corrida de domingo, aconteceu uma coisa que não é comum acontecer, que é termos apenas uma ativação de ataque mode, e creio eu que era uma ativação de 8 minutos, assim uma coisa. E parecendo que não, logo isso mudou o rumo todo da corrida.
Sim, sem dúvida. Eu acho que a organização faz isso também de certa forma propositadamente, e acho que até avisa meia hora antes do início da corrida, de forma a estratégia ter que ser um pouco em cima do joelho. Mas lá está, faz com que as corridas sejam interessantes, faz com que toda a estratégia seja moldada de forma diferente por cada equipa, por cada piloto, porque às vezes, como disse, uns atacam mais ao início porque estão atrás e querem estar no grupo da frente, lá está, a evitar aquela terceira guerra, a zona da terceira guerra mundial, e gastam um bocadinho de energia, e já vimos vários pilotos a fazer isso, chegam lá à frente, mas depois metem marcha atrás e só andam para trás. Nico de Vries foi um dos pilotos. Acho que Pascal Wehrlein também já fez isso numa corrida. Portanto, a gestão e a boa gestão é importante. E isso por vezes gera essa imprevisibilidade nas corridas.
E por falar em imprevisibilidade... não consigo dizer a palavra, isto hoje não está fácil. Imprevisibilidade nas corridas. Soubemos agora, há dois dias, que a corrida de Vancouver foi cancelada. Ainda sem... Creio que ainda não existe data para que a corrida seja retomada.
A corrida foi cancelada. Não há hipóteses de corrê-la, pelo menos este ano. Já é um projeto muito antigo da Fórmula E ir correr a Vancouver. Mas de acordo com a Fórmula E e com o que decidiram lá fazer, em princípio não vão estar ali a fazer as coisas. Vamos lá ver, ainda estamos a pensar se vai haver alguma substituição por outra corrida ou se simplesmente vão fazer esta pausa gigante. A verdade é que tivemos a pausa gigante antes de Roma e vamos tentar perceber o que é que vai acontecer.
E tu disseste vamos, Pacheco, porque te sentes um bocadinho canadiano também. É perto,
qualquer,
né?
Qualquer açoriano, qualquer pessoa das ilhas que me diga eu não tenho ninguém por esse Portugal, por esse mundo afora, não é
açoriano. Depois,
qualquer português, mesmo Portugal continental, que me diga que na família não há um imigrante, não está a ser sincero. Temos imigrantes em tudo o que é sítio no mundo, portanto...
E a questão em relação a essa corrida, cria-se aqui um problema, que é, a seguir a Monte Carlo, até ao final do ano, só não vamos ter jornada dupla em Jakarta. E, portanto, fica difícil imaginar que essa corrida seja substituída, a não ser que em Jakarta também se passe a fazer uma jornada dupla. Porque vamos ter jornada dupla em Berlim, em Nova Iorque, em Londres e em Seul. E, portanto, parece-me que corremos mesmo o risco de ter ali uma pausa grande. Mas não será tão grande nunca como foi esta entre o México e Roma, portanto Vamos ver o que é que, qual é que vai ser a opção, se conseguem fazer uma segunda corrida em Jakarta ou se vai mesmo ficar com menos uma corrida. E ficando menos uma corrida, cá está. Mais uma vez a questão da gestão dos pontos do campeonato a poderem ter algum peso.
Vamos ver então se isso vai acontecer. Para já, preocupamos-nos com o Mónaco e assim muito rapidamente pedir a cada um de vocês, até porque eu já não ouço o Bernardo há muito tempo e estou um bocadinho preocupada com ele, cada um de vocês uma aposta sobre quem é que vai ser o vencedor no Mónaco.
Logo assim, pé juntos. Vencedor. Daí podias dizer, tipo, quem é que pode fazer um top 3? Ou quem é que pode estar nos pontos? É logo vencedor.
Mas nós aqui é tudo assim, o gambling e os irmãos Chaves são prós nisso, portanto, Bernardo, não vaciles agora também.
Não é gambling, é sabedoria.
Isso,
pá.
Exato. Nós estamos a falar de imprevisibilidade e o que é, não é assim? Para mim, continua a haver uma imprevisibilidade gigante em tudo. Até só na primeira curva, começando por aí, antes tens a qualificação. Mas é assim, na minha opinião, vai ganhar um dos pilotos que está no, nos 10 primeiros do campeonato.
Ei, ó, Bernardo!
E eu ainda tenho uma melhor, que é vai ganhar o gajo que chegar em primeiro. Hã? Não, agora isto, é que eu tive
isto,
forte.
Isto para dizer, nesse aspecto, acho que não vamos ter surpresas. Não vamos ter
às surpresas. Vezes nem sempre acontece isso. Às vezes o gajo que passa em primeiro na linha de meta não ganha a corrida.
E agora não ser. E agora não
então,
ser.
Sério, agora tens que colocar. É quem vai ganhar ou quem cruza a meta em primeiro. Então também temos que ser aqui claros nas coisas.
Eia, polémicas, polémicas.
Não, olha, eu gostava que o vencedor fosse o António. E se a DS tiver um bom carro. Que eu acredito que possam ter, que eles têm vindo a subir de forma entre o Jev e o António. Fora desses, acho que o Frindes está mortinho para chegar lá acima.
Ok, uma boa aposta. Pacheco.
Tony.
Quem é o Tony?
É o Tony. que não me leva mal o António, mas nós aqui na redação temos essa alcunha. Carinhosa, pronto, ele como bom Tuga. Um Tony seria um piloto com um bom bigode apenas, tal como um antigo jogador de futebol, mas pá, eu aposto no António, porque ele foi o primeiro vencedor neste novo circuito, entre muitas aspas, porque o ano passado, se não me engano, se não me falha a memória, foi a primeira vez que corremos no circuito completo do Mónaco, e por que não o Jean-Henrique Verne. É claro, não tem uma vitória, mas neste momento lidera um campeonato, ou seja, consistência está lá, espetáculo. Portanto, Tony, o ano passado deu para o Miguel Roriz gritar e berrar naquela linda ultrapassagem que ele fez ao Jaguar. Portanto, pá, nem que seja, lá está, na última curva, da última volta, nem que seja uma ultrapassagem na reta da meta. For o que for, Tony para sempre. E para finalizar, e se ele vencer, quero ver outra vez ele saltar da piscina.
Ok, vamos ver se isso acontece. Se o António ouvir o nosso podcast, eu acho que ele vai saltar da piscina e ainda faz um bigode, só para te agradar. Olha, o Pacheco.
Ele já faz mais que eu, que não consigo deixar crescer o meu bigode, mas consigo deixar crescer a barba.
Roriz, a tua aposta.
Sim, acho que às todas é quase mais fácil acertar nos números do Euro Milhões, mas...
Epá, então diz que uma pessoa quer.
Não, é imprevisível. Estamos a discutir. É imprevisível a Fórmula E.
Eu vou apostar no Stoffel Vandoorne.
Ui!
Ok. Eu vou apostar no Sam Bird. E vou apostar sempre no Sam Bird até ao final da temporada, porque ele ainda não ganha
nenhuma. Ele vai ganhar uma vez.
Mas olha,
a estatística está do meu lado.
Alguma vez ele vai ganhar.
Se recuarmos ao primeiro episódio deste podcast, eu disse que Sam Bird ia ganhar o campeonato e todos riram.
Ele pode, portanto, ganhar uma vitória e não ganhar o campeonato. A verdade é essa. Mas pode também ser ao contrário. Pode só ter uma vitória. Olha, o Johan Mir no outro GP só teve uma vitória e ganhou um campeonato. Portanto, não descarta essa possibilidade.
Até pode. E hoje, e este modelo, e nós há bocadinho estávamos a falar da qualificação, etc. E este novo modelo pode permitir que o campeão não ganhe. Já vimos o Jeff lidera e está a ser sobretudo muito regular. É verdade que ganhar pode fazer alguma diferença num campeonato tão equilibrado, mas se as vitórias forem sendo divididas e um piloto que ganha hoje na corrida a seguir não pontua ou marca muito poucos pontos, um piloto que vai sendo ali sempre segundo, terceiro, vai ter uma vantagem muito importante. E por isso é que dizíamos, os três primeiros do campeonato ainda não ganharam, não é? Basta olhar para aí.
Sabe, é o Rory já está a pensar nos playoffs da NASCAR, que é o gajo ganha, já fica lá admitido para os playoffs.
E por falar em NASCAR, temos NASCAR este ano, temos NASCAR certeza, mas este fim de semana vamos ter NASCAR em Dover, no Delaware, não é, Rory? Não é, Pacheco? Falem-nos um bocadinho, o que é que vamos ter?
Vamos ter uma pista mítica. Tivemos uma semana passada, ou este fim de semana, que foi a de Talladega, que é a maior oval do campeonato, maior do que Daytona, e que tem sempre histórias para contar. Nas duas corridas do fim de semana, quase metade do pelotão ficou fora, e portanto é sempre especial. Mas a Monster's Mile, que é assim que é conhecida a pista de Dover, que até na entrada do circuito tem um monstro a agarrar num dos carros de NASCAR, tem sempre esse fascínio. Quase todos os traçados dos Estados Unidos têm sempre algum condimento extra, uma história por trás, uma mística qualquer especial, e não vai ser diferente em Dover. E certamente que vamos ter uma fantástica corrida no domingo, a partir das 8.
Olha, nem que seja para voltarmos a ver uma melancia estragada no chão. A verdade é que, este ano já vimos duas vezes uma.
Já esmagámos duas melancias.
E olha, eu até com esta da melancia até dizia: ó, Henrique, começa a levar uma melancia para todas as corridas que tu fores, porque eu garanto que vai dar sorte e que no final pões-te em cima do carro. Os carros da NASCAR têm uma parte de cima que tu consegues tirar o tejadilho. Não sei se os teus carros têm dessas coisas tecnológicas.
Por segurança tem.
Ora bem, portanto, tiras essa parte, colocas-te em cima do carro, arranjas alguém que te carregue uma melancia numa mala tipo James Bond, porque não pode ser uma melancia aí carregada, claro, num saco ou qualquer coisa. Tem que ser mala de James Bond. Chegas lá e melancia bem para o chão, e melhor ainda, tens que comer a melancia depois. A verdade é essa.
Epá, sou alérgico. Sou alérgico.
Opa, fogo. Então arranja alguma coisa, não sei. Arranja alguma coisa, mas para finalizar, só dizer, é como o Roriz diz, cada pista tem a sua mística. A Monster Mile tem lá o monstro. Por acaso ainda não tive a oportunidade de ver qual era o carro que estava lá no monstro. Se não me engano, o antigo era o 48. Mas a verdade é que já tivemos dois vencedores repetidos na NASCAR. O Ross Chastain e o William Byron já venceram duas corridas para cada um, ou seja, quatro. E de resto tivemos vencedores diferentes. Isto é o geração 7, portanto, eu, a verdade é que estou à espera de um vencedor diferente no Dover, Delaware.
Para ver então este fim de semana na Eleven 3, com a narração do Miguel Roriz e comentários do David Pacheco. Antes de nos despedirmos, Henrique, sei que também andas por aí, não andas na NASCAR ainda, também não sei se te interessa, mas também tens umas novidades giras, não é?
É verdade, é verdade. Vou fazer aquilo que resta do Campeonato do Mundo de Resistência, na categoria GTAM, com o Aston Martin Vantage. E não podia estar mais satisfeito por ter esta oportunidade. Acho que era aquilo que eu ambicionava para esta temporada. Não foi desde o início, é a partir da segunda corrida, mas chegou a oportunidade, e poder correr em Le Mans, fazer as 24 horas de Le Mans vai ser algo espetacular. Mas agora há que trabalhar e fazer com que os resultados apareçam, porque ter a oportunidade e não trabalhar para elas, ou continuar a trabalhar para elas, também não é assim que eu opero. Portanto, vou continuar a trabalhar não só no Campeonato do Mundo, mas também nos outros compromissos que tenho, que é o European Le Mans Series e o GT World Challenge. Mas vai ser uma temporada bastante, bastante completa, mas pronto, cá estamos, fim de semana a fim de semana, na luta.
E vais arranjar tempo para sacar umas informações, que vais estar lá com um monte de pilotos da Fórmula E.
Vou tentar.
E com mecânicos e tal.
Também conheço alguns, também. Ora, conheço alguns.
Não. É o nosso agente infiltrado. É o nosso agente infiltrado.
Oh, uma linha de James Bond e tudo.
Olha, estás a ver? Uma linha de James Bond. Pá, podes não levar a melancia, mas pá, leva alguma coisa. pança.
Leva uma linha e depois mete uma pastazinha a dizer Confidential e o caraças.
E leva um pastel de nata lá dentro, uma nata lá dentro, tipo pequenina.
Olha.
E quando olha, venceres, manda alguém trazer e tu dás uma dentada na nata e começa a ser o teu festejo.
Pois, uns têm o chui, eu se calhar tenho que arranjar uma coisa, é verdade.
Isto é marketing muito avançado.
De certeza que se tu apareces lá com pastéis de nata, a malta alinha contigo no pódio, mas a beber aquele champanhe do sapato todo suado.
Pois, se calhar não é a melhor ideia.
Acho que tinhas mais sucesso.
É, se calhar tenho que pensar nisso, pastel de nata.
É uma coisa a considerar. Seria épico tu a comer um pastelzinho de nata no pódio, Henrique.
Já está no pódio, já era porreiro. Com o pastel de nata então era espetacular.
Não, mas isso aí é a parte fácil. Agora, um pastelzinho de nata.
Antes fosse.
Não, esperemos que sim, estamos cá para te apoiar e se não for pódios farás boas corridas, de certeza, e levarás também a bandeira portuguesa mais longe, assim, visto que és um dos poucos a correr lá fora e é um orgulho muito grande para nós todos ver-te correr. Meus queridos, é tudo por hoje, já sabem. Conto convosco este fim de semana e conto com as pessoas que nos ouvem também para verem então NASCAR e para verem também a Fórmula E no sábado, dia 30 de abril. Como sempre, fazemos um pré-corrida e um pós-corrida. O Miguel e o Henrique vão estar também a narrar e a comentar os treinos livres e a qualificação. Portanto, é um fim de semana em cheio na Eleven 3. Não podem perder. Muito obrigada a vocês todos por estarem connosco e por nos continuarem a ouvir. Até à próxima!